USP Analisa está de volta. Voltamos com o USP Analisa de hoje, que está conversando com a docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Clarissa Conrad Webster, e com a psicóloga e mestre em psicologia, também pela USP de Ribeirão Preto, Mariane Capelato Melo. Nós estamos abordando a questão da internação dos usuários de drogas, né, e as pesquisas que elas têm nessa área. Falando então a respeito das pesquisas, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? A Mariane fez um trabalho de mestrado dela, isso, em cima do atendimento no CAPS-AD, né? E a professora Clarissa também tem várias pesquisas nessa área. Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dos relatos que vocês ouviram, né? Desses ex-internos, né? E, né, de que forma a gente poderia fazer um debate em relação a isso.
Eu acho que para começar, assim, acho que a ideia da pesquisa, né, do meu mestrado foi poder escutar um pouco as pessoas que tinham passado por internações, né, relacionadas ao uso de drogas, porque acho que já a gente ouvia muito se falar sobre isso e não tinha muito conhecimento sobre como elas estavam acontecendo, né? E o que a gente pôde observar, né, no relato das pessoas é que a internação como um uso bem grande na questão do tratamento dos usos de drogas, né? Então, as pessoas têm sido internadas, além da rede, né, que tem sobre o cuidado para essas pessoas. Então, acho que esse é o método que mais tem sido utilizado. Contudo, né, não existe uma clareza sobre como esse processo deve acontecer e quando ele deve acontecer, né? Ele está muito relacionado às situações onde a pessoa está em vulnerabilidade social, então, morando em situação de rua, ou a pessoa está em conflito familiar, não tem um emprego. Não, então, questões sociais que acabam fazendo com que ela seja internada e quando a gente pensa numa rede, não necessariamente isso que deveria acontecer.
E a gente tem percebido também que os familiares desconhecem outras estratégias. Então, os familiares, eles ficam desesperados, têm pouco apoio, não sabem direito aonde buscar o apoio e acabam ouvindo a questão das internações, fazendo essas internações e sendo muitas vezes ludibriados por algumas pessoas mal intencionadas, ou às vezes tem até uma boa intenção, mas não tem uma boa formação para oferecer um bom atendimento. E acabam caindo, né, internando o seu familiar em espaços que se centram na violência. Uma outra coisa que acontece, né, a gente tem diferentes espaços, né, então tem comunidades, clínicas de recuperação, casas de recuperação, lugares que se denominam comunidades, mas não são comunidades terapêuticas, né, mas se autodenominam comunidades. E, às vezes, o familiar opta, por exemplo, por uma clínica, porque na clínica tem profissionais, né, na comunidade não tem. Pensa, eu vou colocar na clínica porque tem um psiquiatra, tem um psicólogo. Mesmo essas clínicas têm que ser muito bem avaliadas. Infelizmente, a gente tem profissionais também que acabam não cumprindo o seu papel de modo ético. Então, algumas clínicas, por exemplo, o paciente é internado, não passa por uma avaliação médica. Já existe uma prescrição que eles chamam de danoninho, que fica, por exemplo, com um técnico de enfermagem, que é uma combinação de psicofármacos que são dados para todas as pessoas que chegam, e a pessoa fica em torno de um mês dopada nesse serviço, e aí não tem contato com a família, então as pessoas não sabem, sem nenhuma avaliação médica. Então, a família, a orientação que a gente dá é que a família visite o lugar várias vezes antes de fazer a internação, né? Ouça pessoas que passaram por internações nesses lugares, busque diferentes formas de conhecer esse lugar, né? Então, que não, para não ser ludibriado por pessoas que às vezes querem ganhar alguma vantagem em cima disso.
O O próprio CAPS AD, ele tem alguma lista, ele tem alguma indicação dessas comunidades? Existe alguma coisa que fique de uma forma pública?
Pela legislação, a pessoa que vai internada na comunidade, ela deveria passar primeiro por uma avaliação na rede pública, então, que seria no município, por exemplo, pelo CAPS-AD, né? Então, o CAPS-AD que deveria avaliar se essa pessoa realmente precisa de uma internação, né? Infelizmente, isso fica a critério do gestor municipal. Então, se o gestor fizer essa opção de que as pessoas vão passar pelo CAPS, ele faz. Agora, em alguns municípios, o gestor não faz essa opção. As pessoas procuram diretamente uma pessoa que, às vezes, nem é da área técnica, né? O familiar procura, e essa pessoa encaminha para a internação sem passar anteriormente por uma avaliação do CAPS, que isso deveria acontecer, né? E aí, no caso, os CAPs que ficam com essa responsabilidade de fazer uma avaliação, eles têm contato com algumas instituições que eles trabalham já de uma forma um pouco mais dialogada, e aí quando a pessoa sai da internação volta para o tratamento nesse CAPs, mas isso infelizmente ainda é a minoria, né, perto do que... Isso é o jeito que a legislação preconiza que deveria acontecer. Mas a gente vê aí um rol de instituições gigante que estão funcionando e que não funcionam desse modo. E de gestores que também não trabalham do modo como a legislação solicita que deveria ser trabalhado.
Muitas vezes esses usuários, eles são internados de forma compulsória, né? E às vezes até o próprio Ministério Público, né, determina isso daí. A senhora acha que falta uma análise mais apurada pelo Ministério Público nesses casos de internação compulsória?
Falta. Acho que os operadores do direito precisariam conhecer um pouco mais a realidade desses espaços, né? O Ministério Público faz algumas fiscalizações em instituições, mas eles acabam recebendo também familiares que chegam desesperados e acabam também tendo essa comoção, né? E que acaba gerando as internações. Mas eu sinto que já vem acontecendo uma preocupação em relação a isso. No ano passado mesmo, o professor Sérgio, aqui da Faculdade de Direito, me convidou para estar na Faculdade de Direito falando um pouquinho sobre as internações, exatamente por causa dessa preocupação de que os operadores do direito nem sempre têm conhecimento do outro lado, né, de como que essas internações se dão mesmo na prática. Então, falta um diálogo, uma compreensão maior.
E eu acho que também que fica a questão de quantas internações voluntárias são, de fato, voluntárias, né? Porque muitas vezes as pessoas são internadas e elas não sabem onde elas estão indo ser internadas, não sabem quanto tempo elas vão ficar, né? E eu vi relatos, assim, na pesquisa de a pessoa não saber de nada para onde ela estava indo, como ela estava indo, mas chegou um carro para levar ela e a questão era como que ela não ia entrar nesse carro, né? E tem uma série de... acho que de pressões para que a pessoa seja internada, muitas vezes é negociado com ela, assim, se você assinar o contrato que você quer ser internado, você vai ficar menos tempo, e a pessoa nem acaba ficando menos tempo internada, né? Então, acho que existe também essa preocupação de olhar para as internações voluntárias para ver se, de fato, elas estão sendo voluntárias, né? Se a pessoa sabe o processo de tratamento que ela vai passar.
Tá certo, então, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço aqui a presença da professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Clarissa Corrade Webster, e da psicóloga e mestre em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, Mariane Capelato Melo. Muito obrigada pela presença de vocês.
Muito obrigada, Thaís, pela oportunidade.
O USP Analisa de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima sexta-feira.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.